death.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 451. E hoje, amigos, não teremos editorial. Eu cheguei a escrever, cheguei até a gravar. Mas sabe quando você não gosta? Eu geralmente não chego a gostar, mas assim, esse ficou muito longe, não rolou. Mas o assunto é Igreja Universal do Reino de Deus. Quase um plantão. A Igreja Universal é aquela que, se Jesus Cristo é o caminho, a Igreja Universal é o pedágio. Não só é o pedágio, como é também a empresa que ganhou a licitação e está lá superfaturando no trânsito de pessoas. Mas a notícia desse ano é que a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola não pode mais operar. A Igreja Universal está presente em mais de 105 países de Rússia e Emirados Árabes. Mas em Angola agora eles não podem mais atuar. Por quê? Há suspeita de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, xenofobia, racismo e até a obrigatoriedade de alguns pastores de fazerem vasectomia. Assunto sério. Mas alguns líderes da igreja não podem deixar o país até que a investigação seja concluída. E que bom que pelo menos lá está sendo investigado, porque aqui no Brasil, não sei, mas Edir Macedo passa quase despercebido. E é meio estranho, não é? Ele fundou uma igreja em 1977 dentro de um galpão que era uma funerária no subúrbio do Rio. Pensa, nesse tempo todo ele criou um verdadeiro império. Ele é dono de uma televisão, ele é dono de uma igreja, que é uma marca, ele é dono de um banco, ele é dono de um partido político que em 2018 elegeu 30 deputados federais. Ou seja, ele tem um patrimônio de 2 bilhões de reais, mas isso, se contar bem direitinho, dá para aumentar. Mas aqui no Brasil ele chegou a ser preso já, houve várias investigações, mas ele, né, muito esperto, consegue fazer todo um jogo político, abraçando desde Sarney até Bolsonaro, que agora é super amigo dele. Nessa situação agora, quase gerou uma treta diplomática aí, porque Bolsonaro chegou a escrever uma carta para o presidente de Angola, falando que os brasileiros lá estavam sofrendo perseguição, pipipopopó. Fato é que a justiça decidiu que não, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, não mais. Para conversar sobre esse assunto, o Anticast convidou o sociólogo da comunicação, que é formado pela Universidade Privada de Angola e pela Universidade Agostinho Neto. Trabalhou também com comunicação na Unicef em Angola, trabalhou como secretário de Estado no Ministério da Comunicação Social. Agora é reitor da Faculdade de Ciências Sociais, Políticas e Humanas da Universidade Privada de Angola. Eu agradeço muito a sua presença.
Decano, se me permite, Gisele, decano da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Políticas da Universidade Privada de Angola.
Ok, muito obrigada pela correção, professor Celso Malavolenec, um sobrenome difícil. Muito obrigada pela participação, viu?
Você conseguiu.
Malavolenec, vou falar que eu treinei algumas vezes, viu?
Muitos angolanos não conseguem.
Eu vi algumas entrevistas suas que geralmente as pessoas começam comentando sobre o nome, mas é porque é difícil mesmo, né?
Aí depois eu reclamo.
Sim. Professor, vamos contextualizar um pouco, a gente vai conversar sobre a questão da Igreja Universal em Angola, que foi expulsa e tal. Vamos fazer um contexto, a Igreja Universal chegou em Angola no começo dos anos 90, né?
Sim, mas deixa-me começar por um esclarecimento, Gisele, que é importante para os irmãos brasileiros, que para nós, angolanos, os brasileiros são mesmo irmãos. Assim, irmãos... irmãos por vários motivos, em termos de, para além da questão cultural, histórica, daí da rota de escravos, etc., o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 11 de novembro de 1975. O Brasil reconheceu a independência de Angola horas depois, portanto, e o Brasil passou para a história de Angola como o primeiro país que reconheceu a independência de Angola. Os brasileiros, para além de partilharmos uma história comum, muitos angolanos no Brasil, muitos brasileiros em Angola, temos a afinidade da língua, afinidade cultural. Muita gente, assim, eu quando fui à Bahia, o ano passado, em dezembro, é como se eu estivesse em Angola, como se estivesse em Luanda. Então, é para dizer que a irmandade, não digo fraternidade, a irmandade entre os angolanos e os brasileiros, é assim, de povo para povo. É assim, a Gisela, se chega em Angola, começa a falar em qualquer canto, na zona mais rural de Angola, e todo mundo diz, ela fala como na novela, e aí já toda a gente vem com toda a simpatia, porque existe essa afinidade, eu chamaria quase antropológica. É por isso, Gisela, que não faz sentido, nem faria sentido, os angolanos, no caso, ou o governo de Angola, expulsar a Igreja Universal de Angola. Primeiro porque a Igreja Universal é a Igreja Universal de Angola. Ela é, aqui em Angola, o ordenamento jurídico aqui exige que as igrejas sejam reconhecidas pelo governo, em Diário da República, e a Igreja Universal de Angola é uma igreja de direito angolana, reconhecida pelo direito angolano, não como filial, mas como uma igreja, tal como a Igreja Católica, que é a Igreja Católica Angolana, mas que ela está filiada, não é filial, mas filiada. E depois, então, é por isso que já eu queria corrigir esta coisa de dizer que não, a Igreja Universal não foi expulsa. Primeiro, ela, porque ela continua no país, ela não pode ser expulsa, porque é uma igreja angolana. O que pode acontecer é ela poder continuar as suas atividades como igreja angolana ou não.
E, então, o que, que aconteceu? Porque, olhando de cá, né, do outro lado do oceano, as notícias, e veja, não tenho nenhuma afinidade ou também falta de afinidade com a Igreja Universal, é só sobre me atentar aos fatos mesmo. O que chegou aqui foi justamente uma expulsão, inclusive por parte do governo, assim, que os líderes da Igreja Universal tiveram que sair do país e tal. Foi isso que aconteceu?
Não. Primeiro, os líderes brasileiros da Igreja Universal, porque é uma coisa, continuam no país. O bispo Honorilton Gonçalves, que era, digamos assim, o que eles chamam presidente do Conselho de Administração da Igreja Universal de Angola, continua no país. E os pastores brasileiros também, até porque as fronteiras do país, o país está sob cerca sanitária por conta da pandemia da Covid. Então, é assim, até há duas semanas ninguém entrava, ninguém saía, salvo por razões humanitárias. Portanto, ninguém saiu. E continuam a fazer a sua vida normal, ninguém está preso, ninguém tem qualquer medida de coação. Só o bispo Honorilton é que não pode sair do país, e poderá haver outros que não podem sair, que é exatamente o que acontece, não podem sair, porque o caso está sob investigação. E o que é que está sob investigação? Houve uma cisão entre, portanto, dentro da Igreja Universal, entre os pastores, bispos e obreiros angolanos e os brasileiros. Os angolanos queixaram-se que, primeiro, que queixaram-se de discriminação. Por serem angolanos, eles tinham a sua progressão na igreja limitada em favor dos brasileiros. Em segundo lugar, eles acusaram a parte brasileira de dois crimes particularmente graves aqui em Angola. Um é exportação ilícita de divisas. Eles acusam a parte brasileira e juntaram provas que apresentaram no Ministério Público de que a Igreja Universal, estes anos todos, tem vai exporta divisas ilegalmente para o Brasil. Estas eram informações que já circulavam há muitos anos, mas que nunca houve provas palpáveis. E agora, tudo indica que a ala angolana da Igreja Universal forneceu provas suficientes para o Ministério Público tomar ação de arrestar as propriedades da Igreja Universal e também impedir, também embargar a sua atividade. Outro crime grave que eles acusaram, que aqui em África é particularmente grave, é a questão da vasectomia, em que eles acusam a ala brasileira de forçá-los à vasectomia para que dessem, para que tivessem progressão dentro da igreja. Tanto isto é coação, por motivos econômicos, por motivos no sentido de que as pessoas sabiam que se não fizessem isso, não tinham progressão, portanto. E aqui na cultura africana, Gisele, a capacidade de gerar filhos é uma coisa assim quase sagrada. E impedir, coagir alguém a fazer isso é um ato que é muito mal visto, mal aceito pela sociedade em geral, pela opinião pública. Então, por estas duas razões, então, o Ministério Público instaurou um processo crime que está em investigação e, por conta disso, é que as atividades da Igreja Universal estão suspensas e as lideranças impedidas de sair do país. Entretanto, o que aconteceu foi que a ala angolana, por assim dizer, ali alguns meses, uns 3 meses, ocupou à força alguns templos, algumas catedrais da Igreja Universal, expulsou os representantes da liderança brasileira, porque eles, entretanto, fizeram uma assembleia em que declararam-se uma espécie, estamos a chamar aqui uma espécie de grito de Ipiranga, em que eles proclamaram a sua separação da Igreja Universal brasileira, constituíram uma outra direção, e a questão que se põe agora, que está nos tribunais, é se esta assembleia é legal, à luz dos estatutos da própria Igreja Universal, ou não. Eu acho que esta expulsão dos templos e destituição da direção da Igreja Universal, liderada pelo bispo Honorilton Gonçalves, que foi manipulada pela TV Record, que, como sabemos, é a TV da Igreja Universal, e foi manipulada, e até do ponto de vista jornalístico, eles fizeram um trabalho muito mau, que mereceu a condenação da entidade reguladora da comunicação social angolana, mas que foi isso que passou para a opinião pública brasileira, a versão que os brasileiros ou a liderança brasileira tinha sido expulsa da Angola, mas não foi.
Vocês têm TV Record aí também, não?
Nós temos a TV Record, que é distribuída por um canal que nós chamamos de DSTV, que é uma plataforma de distribuição do sinal, e eles também têm, ainda durante o tempo que eu estava no Ministério, portanto, eles agora têm também um serviço noticioso, mas chamamos uma produção local de programas, incluindo um jornal diário, que eles chamam o Jornal Record África.
Sim.
Que tem, portanto, é assim, eles têm uma produtora que produz os conteúdos televisivos, produz também este telejornal, que aí vai para o ar em direto todos os dias. E é por via desta plataforma da TV Record em geral que passa aqui em Angola também, e por via também desta, do noticiário que eles produzem, que eles passaram esta versão.
É, qual é o tamanho da Igreja Universal aí na Angola? Dá para a gente dimensionar? Porque aqui no Brasil ela é bastante popular, ela virou, enfim, uma das, se não a principal igreja evangélica, e nesse mesmo esquema de rendas não muito claras, sempre com essa desconfiança, uma liderança da igreja sempre muito alinhada com os governos, desde os governos de esquerda, entre aspas, até o atual governo, que daí é onde realmente há uma proximidade maior. Em Angola, como é que é o tamanho da igreja?
Bem, aqui temos alguns problemas de estatísticas, mas eu diria que a Igreja Universal, se não é a maior, é das maiores igrejas evangélicas, ou pelo menos neopentecostais, do país. Aqui, assim, nós temos a Igreja Católica, que pelo menos em termos de estatística é a maior, seguida daquelas que nós chamamos as igrejas protestantes tradicionais, que são as igrejas, digamos, batistas, digamos, luteranas, metodistas, testemunhas de Jeová, etc, etc. E essa foi a pergunta que a Gisele fez no princípio. E a partir do princípio da década de 90, do século passado, que a Igreja Universal se implantou no país, ela cresceu muito. Ela é uma igreja com uma grande influência, pelo menos, digamos, na sociedade. E ela implantou-se porque ela veio, encontrou um contexto de pós-guerra, assim, e deu um contexto de miséria, em que acima de 50% da população angolana era deslocada interna. E nós sempre tivemos muita dificuldade, e ainda temos, de combater a miséria, apesar do país ser rico. E as pessoas nestas condições, portanto, do ponto de vista psicológico, sociológico, antropológico mesmo, elas tornam-se mais vulneráveis. E aí a Igreja Universal conseguiu implantar-se. E conseguiu implantar-se também numa classe média, principalmente naquela classe média que tinha conseguido as suas riquezas de uma forma, digamos, não muito clara, e que a eles a Igreja Universal passou a mensagem de que, por via da divisão destas riquezas com a Igreja, poderiam alcançar o perdão divino. Então, ela ali conseguiu essa penetração. No governo, nem por isso. O governo do MPLA, que é o partido que governa o país desde a independência, primeiro, o MPLA tem uma matriz socialista, passou pelo comunismo, ou pelo menos pelo marxismo-leninismo, tem uma componente, digamos, de ateísmo muito forte, quer dizer, a geração que governou o país até há poucos anos, até digamos assim, o mandato passado, 2017, era de uma matriz...
37 anos, né? Ou quase isso, 40 anos, né?
Isso. Era de uma matriz...
Mas é o mesmo assim, partido, né?
O mesmo partido, o meu partido, portanto, que é o Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA. E aí, pronto, não é um partido muito ligado, é assim, aproxima-se das igrejas na altura das eleições e depois, mas evita, digamos, deixar-se influenciar. Não é que a Igreja Universal não tenha tentado, a Igreja Universal ou qualquer outra, porque a religião e a política, é assim, vão muitas vezes juntas, né? Tem essa relação que eu chamaria, em termos de sociologia da comunicação, nós chamamos de uma relação de amor e ódio, de encontros e desencontros, né? Tanto neste sentido, a penetração, eu não diria que a Igreja Universal tem influência sobre o governo. Tanto assim é que o governo resistiu à pressão do governo do Brasil, governo atual do Brasil, incluindo do pessoal do próprio presidente Bolsonaro, no sentido de tentar transformar a questão da Igreja Universal numa questão de Estado, numa questão que poderia condicionar a relação entre o Estado angolano e o Estado brasileiro e o povo angolano e o povo brasileiro. Mas não é um fato. Os brasileiros, a relação, entre, como expliquei no início, entre os angolanos e brasileiros vai muito além até do partido que governar o país, tanto no Brasil como em Angola. Sim, Gisela?
Não, aqui sim. No Brasil a gente teve como uma derrota diplomática, porque o Bolsonaro chegou a mandar uma carta pro presidente de Angola, enfim, e não conseguiu dissolver um assunto que ele não deveria ter se metido, né? Um assunto que não faz parte da alçada dele enquanto presidente, né?
É que, na verdade, também nem compete ao governo também intrometer-se nisso, porque isto é uma questão judicial. Isso é a questão que se põe aqui. Uma igreja de direito angolano está a ser acusada de crimes públicos, está sob investigação, e o executivo não deve imiscuir-se, tal como é no Brasil, né? Não deve imiscuir-se. Portanto, a resposta que foi dada ao Bolsonaro... é a coisa de ser jornalista, a gente tem o hábito de tratar as entidades pelo nome, por favor.
Mas pode tratar, e se quiser usar outro nome, aqui a gente tem...
Aqui somos muito formalistas, e óbvio, o presidente de um país irmão como o Brasil merece-nos todo o respeito e mais, todo o carinho. Não temos nenhum peso em dizer isso, porque os brasileiros, de uma maneira geral, merecem-nos todo o carinho. São o povo mais próximo do povo angolano, e nós dizemos isso de coração. E então, nós dizíamos que a resposta que foi dada foi que o assunto teria o tratamento adequado. E, como sabe, no jargão diplomático, significa dizer, olha, vai ser dado o tratamento que tiver que ser dado. Mas, e nós entendemos que na maneira como está organizado o governo brasileiro, o Estado brasileiro, que é diferente do nosso, mas é aquele, o governo é sujeito a pressões, e nós sabemos a influência política que a bancada evangélica tem no Congresso brasileiro e mesmo no Senado brasileiro, e nós achamos natural que o presidente Bolsonaro tivesse feito isso no sentido de satisfazer a pressão que ele estava a sofrer, porque política também é isso. Eu mesmo sou político, estou na política. Então, nós não achamos nada por aí além. Nós respondemos com respeito à deferência que o Estado brasileiro nos merece, mas a verdade é que este é um assunto do judiciário que deverá seguir o seu trâmite normal, sem interferência do executivo.
E como ficou a população em Angola? Tem muita gente saindo, rompendo com a Igreja Universal. Como é que é no dia a dia? Isso foi algo bastante marcante no país?
Não, na verdade, é isso que... a Igreja Universal não é tão grande assim como ela se faz. Agora, é óbvio que o povo sente a falta dos cultos, do exercício da sua fé, porque, como sabe, o exercício do culto e da fé é um aspecto importante da natureza humana. E há estas queixas e há manifestações neste sentido, e sobretudo porque isto acabou redundando na suspensão das atividades da igreja. Então, aí, eu pessoalmente, isso como um sociólogo da comunicação, eu reparo que quem está a ganhar com isso é a Igreja Mundial, que é a eterna rival, aqui como no Brasil, é a eterna rival da Igreja Universal. Deixa-me dizer-lhe que aconteceu uma coisa engraçada. Aqui há alguns anos, acho que foi em 2012 ou 2013, em que a Igreja Universal organizou uma cerimônia que chamaram Dia do Fim, num estádio, em que depois houve uma avalanche de gente tão grande que morreram 13 pessoas e 150 por aí, cerca de 150 ficaram feridas. E aí a Igreja Universal foi suspensa, e mais engraçado, foi suspensa a Igreja Universal e foi suspensa também a Igreja Mundial, mas a Igreja Universal moveu as suas influências no governo passado e foi levantada a suspensão da Igreja Universal, mas não a da Igreja Mundial. Então, assim, as duas igrejas foram suspensas. A Igreja Mundial foi suspensa por causa da Igreja Universal, depois a Igreja Universal viu a sua suspensão levantada e a Igreja Mundial só muito mais tarde. É para dizer que elas, aqui como no Brasil, eles têm esta rivalidade. E então tem uma coisa aí que o povo diz, que nós vamos à Igreja Universal porque os milagres custam mais barato, né? Então... então, o que está acontecendo é que as pessoas, o grosso, porque a matriz religiosa, a matriz e a filosofia religiosa é a mesma, muitos fiéis da Igreja Universal estão aí para a Igreja Mundial.
Que é a mesma teologia da prosperidade,
a mesma teologia da prosperidade. Aliás, a Igreja Mundial é uma secessão.
Sim.
Da Igreja Universal. E eu imagino que eles também agora devem estar, as autoridades devem estar de olho, porque todos nós sabemos que isto tudo, no fundo, são formas de depois encaminhar dinheiro ilícito para fora do país, para o Brasil, para Portugal...
Todo material que eu li ou ouvi, se fala muito em branqueamento de dinheiro. É a mesma coisa que para a gente é lavagem de dinheiro?
É a mesma coisa.
Ah,
nós chamamos lavagem de dinheiro ou branqueamento.
Eu li
dinheiro,
que...
Branqueamento de capitais, exatamente. E esse é outro crime de que também é acusada a Igreja Universal. E que tem indícios realmente muito fortes, porque estão a ser fornecidos por pessoas que faziam parte do esquema, pessoas do interior do esquema. Essa é a razão pela qual a justiça está a ser muito rigorosa em relação à Igreja Universal. E, repito, isso não tem nada a ver com os brasileiros, tem a ver com o fato de que tudo indica aqui, claro que também existe a presunção de inocência e até prova em contrário são inocentes, mas existem provas, indícios muito fortes do cometimento destes crimes por parte da liderança brasileira da Igreja Universal da Angola.
A Igreja Universal aí tem um trabalho social forte? Eles chegaram nesse contexto pós-guerra e tal, foi um meio de ganhar?
Quase nenhum.
Não?
Quase nenhum. E uma das coisas que é apontada à Igreja Universal é precisamente isso. Gisele, eu, todo o tempo, toda a guerra, eu era oficial de comunicação do Unicef. E nós trabalhávamos, era uma situação dramática. Assim, tínhamos, não sei se a Gisele sabe, nós, entre 1993 e 2005, nós estivemos entre as três maiores taxas de mortalidade infantil e materna do mundo. Assim, nós estávamos com o Sudão.
Isso diz muito sobre o desenvolvimento de um país, né?
E aí, a Igreja Universal ficou totalmente fora disso. As outras igrejas envolviam-se, ajudavam assim, na sensibilização para as vacinas, distribuição de alimentos, de roupas, atendimento aos campos de deslocados, assim, mas a Igreja Universal nada, nada, não se envolvia. E mesmo quando depois, assim, as outras igrejas todas têm universidades, têm uma obra social visível, e coisa, a Igreja Universal nada, zero. Essa é uma das acusações também que é feita na coisa. E os próprios pastores e bispos angolanos dizem que eles não fizeram isso, porque o dinheiro todo era enviado para Portugal, para a África do Sul e principalmente para o Brasil.
É, você fala que não tem essa relação, mas, por exemplo, eu li em uma reportagem que em 2014, por exemplo, em dois eventos da igreja, um evento bem famoso da Igreja Universal que chama Fogueira Santa, eles arrecadaram em julho, que foi o primeiro evento, 21 milhões de dólares, e em dezembro, 22 milhões de dólares. Daí, como se movimenta tanto dinheiro sem chamar a atenção das autoridades, é a minha pergunta. E eu li alguém relacionando que em 2017, com a mudança presidencial, embora no mesmo partido, aí houve uma possibilidade de abertura para começar a se investigar ou denunciar isso. Faz sentido?
Sim. Nós, quando fomos para o executivo, aqui o governo chama-se executivo, Gisele. E nós, quando fomos para o executivo, fomos com a agenda do combate contra a corrupção. E uma das primeiras coisas que o presidente João Lourenço fez foi realmente garantir a independência do judiciário, ou do Ministério Público, do judiciário, que antes era um pouco amordaçado pelo poder político. E a Igreja Universal tinha no seu seio algumas figuras, digamos, com peso político, que as protegiam, incluindo alguns familiares próximos do anterior presidente. Então, esta é a razão pela qual é assim, é por esta via que a Igreja Universal conseguiu escapar a uma investigação mais aturada, mais firme, incluindo a investigação deste evento do Dia do Fim, que eu falei, que nunca aconteceu, nenhuma igreja nunca fez isso, que morreram 13 pessoas, 150 ficaram feridas, foi uma coisa que chocou o país inteiro, e aí ficou por isso mesmo, e acabaram absolvidos. Portanto, a Igreja Universal fazia estas coisas, saía o dinheiro por vários canais, por terra, por via da Namíbia, mas foi preciso que o novo presidente chegasse para que isto, digamos assim, ficasse em evidência, por um lado. Então, aí aconteceram duas coisas. Uma, realmente, a parte angolana da igreja sentiu-se injustiçada, e aí eles decidiram vir a público e denunciar. E, por outro lado, o Ministério Público já é mais independente e tem a capacidade de fazer essa investigação, sem interferência do poder político, ou no caso do executivo. Estes dois fatores combinados é que fizeram com que essa impunidade que a Igreja Universal tinha no passado tivesse acabado e eles agora estejam a contas com a justiça.
Finalmente, gostaríamos que isso acontecesse no Brasil também. E como é a questão da legislação? Porque aqui no Brasil tem na Constituição a previsão de que as igrejas têm isenção de alguns vários impostos porque teria uma contrapartida social. Como é que é a lei aí em Angola?
Também é igual. Isso acontece em quase todos os países. No raciocínio que as igrejas não estão viradas para o lucro, pelo contrário, estão viradas para a solidariedade social. Elas constituem um canal de assistência e apoio as camadas mais vulneráveis da população e, por via disso, são isentas de impostos. Essa é outra acusação que o Estado faz precisamente à Igreja Universal, porque chega-se à conclusão que, ao expatriar as receitas, ela abusou da confiança que o Estado lhe deu, inclusive ao isentá-la de impostos. E por que assim, diz ela? Até porque a liberdade de culto é uma prerrogativa protegida pela Constituição. Se não houvesse o expatriamento ilícito do dinheiro, aí não tinha problema não, porque a Igreja é angolana, arrecadou e investe enquanto Igreja em ações de solidariedade, em ações de culto, aí não tinha problema não. O problema é precisamente que, ao expatriar estas receitas, falando apenas desta acusação, ao expatriar as receitas, ela incorre numa ilegalidade e entre as quais, portanto, este abuso de confiança, porque não é suposto uma Igreja expatriar receitas como se fosse uma empresa multinacional que estivesse a repatriar lucros ou dividendos. Que, de facto, é isso que a Igreja Universal fez.
A educação, não sei se posso dizer assim educação, mas a construção para a educação da Igreja Universal aí é sentida, porque aqui no Brasil a gente viu nas últimas eleições que acabamos elegendo o Bolsonaro, um presidente de ultradireita, enfim, que tem levantado várias questões sobre direitos já adquiridos, direitos dos trabalhadores, preservação do meio ambiente e tal. E a gente viu como as igrejas neopentecostais, pelo menos, aí com grande relevância para a Igreja Universal, influenciou nessa questão do voto, assim, esse conservadorismo assustador, assim, que não leva em conta as liberdades individuais e nem a laicidade do Estado, né, que deveria ser algo defendido por eles. Aí em Angola vocês sentem, tem essa influência, assim, nessa questão da população, de uma construção. Não uma interferência política dentro dos poderes onde as coisas acontecem, mas uma interferência na visão das pessoas?
Muito pouca. Porque a Igreja Universal, tirando naturalmente, ela é assim, só tem contato com as pessoas nos cultos. Ou, vamos chamar, no exercício dos cultos. E os cultos são fundamentalmente virados para a recolha de receitas. Ela não tem, ela socialmente é quase irrelevante, a sua ação social, no sentido que nós damos ao termo, intervenção na educação, na saúde, na assistência social, é quase nula, para não dizer mesmo nula, ao contrário das outras igrejas. Ela não tem universidade, não tem escolas, não tem postos médicos, tem nada.
Talvez eu usei a palavra educação, mas talvez a palavra seja doutrinação. A gente vê que houve um retrocesso no pensamento do brasileiro como do Brasil como sociedade, muito por conta desse pensamento neopentecostal conservador e tal. É nesse sentido, não como agente educacional, mas como doutrinação mesmo.
Aqui, isso respondo como sociólogo, a nossa trajetória, Gisele, é de um povo que há 15 anos atrás estava a sair de uma guerra civil a mais longa e a mais violenta da África, dos tempos modernos. E então, digamos, do ponto de vista doutrinal, a maioria das pessoas ainda estão ligadas àquilo que chamaríamos as denominações religiosas tradicionais. A Igreja Católica, as igrejas luteranas, calvinistas, batistas, reformadas e aí por diante. A Igreja Universal, pelo fato de ser nova, e a Igreja Mundial também, é pelo fato de não se ter interessado numa doutrinação. Por exemplo, não se conhece qual é a filosofia aqui da Igreja Universal em relação à família. Não se conhece. Se você falar com o fiel normal que vai à Igreja Universal, até alguns valores tradicionais da família são, digamos assim, de certa maneira, tratados de uma forma desviada pela Igreja Universal, desde que tem algum dividendo financeiro nisso. Por exemplo, não é? Aí há muitas famílias, por exemplo, aqui há muitas famílias que não são casados, digamos assim, vivem em união de fato. Mas aí, vamos imaginar, aí o namoramento, o marido, encontra uma outra relação que pertence à igreja, aí depois ele vai à igreja e aí é convencido a casar-se com a nova relação, aí ele abandona a família anterior. Algumas vezes mesmo com abandono do lar e abandono das crianças. Então, não há uma filosofia doutrinal, podemos chamar assim, ou não se conhece aqui da
Só o
Igreja
dinheiro.
Universal. Não, é dinheiro. Aqui é o dinheiro, quer dizer, aí se você tem dinheiro, você paga. Nós costumamos a dizer na brincadeira aqui na Igreja Universal, você compra tudo, também um pedaço de céu. Ele vai aí, compra um pedaço de céu, você compra o perdão de Deus, você compra. E aí eles veem o que você quer, e aí eles. Eu gosto do cliente, aí você paga e eles aí dão as graças divinas. Então, eles são tesoureiros de Jesus Cristo. Vemos isso na brincadeira. Então, neste sentido, eles têm pouca influência. Tem pouca. A grande influência que eles têm é que eles constituem, de uma forma, isso é um fenômeno mais ou menos psicológico, eles constituem num escape das frustrações sociais, do contexto de miséria, de falta de esperança. Aí, por via das técnicas de indução psicológica, isso constitui um alívio para estas famílias, digamos assim, mais carentes, que elas pagam com o pouco que têm. E é um pouco a lógica do supermercado, que bem, pouco pago por muitos é muito, né? E então é mais ou menos por aí. Agora, está me perguntar se eles têm alguma influência na estrutura familiar, na filosofia de vida do angolano em geral, principalmente daqueles que influenciam na opinião pública. A minha resposta é não. Eles têm, pelo contrário, as elites, de uma maneira geral, posicionam-se contra a Igreja Universal. E é por isso que isto está a acontecer com eles. Eles sentem-se de repente muito assim, muito atacados, muito sozinhos, porque nem os jornalistas, nem os líderes de opinião, nem as várias lideranças da sociedade se posicionam a favor deles.
Aqui no Brasil também tem essa mesma visão, assim, de que é o ópio do povo mesmo, com o
Pois é.
agravante de fazer essa arrecadação de verdadeiras fortunas, assim, né? Tudo sempre muito luxuoso na Igreja Universal. Os templos são muito luxuosos, né? Aqui no Brasil tem o Templo de Salomão, em São Paulo, que é um negócio surreal, assim. E de onde vem esse dinheiro, né? Vem da contribuição dos fiéis, né? É, eu li em algum lugar que havia envolvimento, desculpa, ou suspeita de envolvimento da Igreja Universal com a extração de diamantes aí na África. Existe essa informação ou não?
Eu não tenho conhecimento dessa informação. Não me surpreenderia se eles o estivessem a fazer. Aqui, o que eu sei é que eles têm uma cadeia de supermercados, coisas, mas não... De diamantes, não ouvi nada sobre isso. Mas se isso estivesse acontecendo, não me surpreendia.
E como é o pensamento do angolano médio ou na média da população? Como é vista, por exemplo, a questão da homossexualidade? Como é que é o pensamento? É mais conservador ou é mais progressista?
Não, é muito conservador. Os africanos, de uma maneira geral, principalmente o que nós chamamos os africanos Bantu, que são estes aqui a sul do deserto do Saara. Eu lhe falei antes que a preservação da espécie, a reprodução, é um dever sacralizado, sagrado e sacralizado. Ou seja, o estatuto de um homem e de uma mulher na sociedade, mesmo numa sociedade moderna como a capital Luanda, tem muito a ver com o fato de ter gerado filhos ou não. Um homem e uma mulher que não tenha gerado filhos é visto como algo assim, não é bem visto. E nas zonas rurais é pior.
Qual que é a média de filhos por família, por casal? Isso tem caído ou não?
7 nas zonas rurais e 5 nas zonas urbanas.
Uou.
A homossexualidade é vista, para dar um exemplo, nas zonas rurais, é visto como bruxaria, como feiticismo. Em que só os sacerdotes do mal, os feiticeiros, os nganga, como nós chamamos, é que são homossexuais, porque o homossexualismo é visto como um rito do tipo satânico. Isso na cosmovisão bantu africana. E ainda não estou a falar da cosmovisão digamos, judaico-cristã, que é aquela que todos nós partilhamos. Né?
Sim.
Portanto, por esses dois motivos, a homossexualidade é, de facto, vista como uma coisa muito negativa. Agora, já vão surgindo, assim, a tolerância, lógico, é maior, por exemplo, aqui em Luanda, já... pessoas que assumem a sua homossexualidade. Eu menciono uma cantora que nasceu homem, a Titica, que é muito famosa e que ela assume a homossexualidade, a um e outro, mas são poucos. E eles ainda são assim tabu, são vistos como tabu. Há também alguns movimentos, digamos, feministas radicais que apregou mais ou menos, portanto, o homossexualismo como uma forma de proclamação da liberdade da mulher em relação ao homem. Mas também são mal vistos. Mas são movimentos que são protegidos por lei. Aqui não é tipo assim, quem for homossexual vai ter algum problema com o tribunal e a polícia, não vai. Porque a lei o protege, a Constituição protege. Ninguém pode ser discriminado por causa da sua orientação sexual. Isso é o que diz a nossa Constituição. Mas, na realidade, as pessoas são ainda discriminadas porque a visão da sociedade é muito conservadora.
Sim. E tem, para a gente ir para os finalmente...
Eu vejo aqui no Brasil como as religiões de origem de matriz africana sofrem preconceito, principalmente por pessoas que têm, que propagam ou são vinculadas às igrejas neopentecostais. Como isso funcionava aí, essa coisa da bruxaria, da feitiçaria, que aqui, por exemplo, a Igreja Universal bane veementemente, eu vejo até pela minha educação, eu fui conhecer um terreiro de candomblé, eu já era adulta, porque eu fui criada numa igreja protestante e, tipo, era coisa do diabo, assim, tipo, você não podia ir. Como é que funcionava isso aí? Ou ela fazia concessão por ser algo mais enraizado na cultura?
Olha, Gisela, aqui em Angola, agora eu quero convidar a Gisela um dia a vir visitar Angola. Fica convidada daqui de casa.
Ah, muito obrigada.
Porque a Gisela vai achar interessante, porque aquilo que é uma religião, sim, tipo religião, né? Para vocês, o candomblé, o umbanda. Sabe que o umbanda é uma palavra da minha língua materna, umbundo. Umbanda significa feitiço. É umbundo. Aquilo que vocês lá assumem como uma religião, aqui é um modo de vida, ô Gisela. É assim, eu sou católico,
sim,
mas aquilo, as coisas como aqui, o culto aqui anda é o equivalente a Iemanjá. Não sei se sabe, eu sou fanzérrimo da Iemanjá. Eu trouxe, sim, uma Iemanjá do Brasil. E assim, tanto. Mas já para aqui anda. Aqui, quer dizer, porque estas coisas aqui, aquilo que vocês lá chamam os orixás, aqui são os diquixes. E se reparar, a raiz semântica está lá. Orixá, diquixe, Iemanjá. Que anda. E é por isso que falamos dessa raiz antropológica comum, né?
Sim.
Mas aqui, Gisela, é um modo de vida. É assim que é, ponto. Você não consegue tirar isso da gente. Portanto, uma igreja que vem aqui, essa é uma luta de todas elas, da igreja católica, das igrejas protestantes, das evangélicas neopentecostais. Mas não tem como. Não tem como impedir que a gente dance o batuque no luar, porque é a nossa forma de ser e de estar da vida. Somos nós. Então, aqui não... É assim, eles aprendem muito rapidamente que isso é parte... como nós temos aqui em Angola, é nós. Não sei se você diz aí no Brasil. É nós.
Sim.
Tem como. Então, aí não tem como chegar e dizer dança batuque, não faz o culto aos antepassados. Aqui, você vai nas cerimônias dos funerais, quando morre alguém, nós chamamos os óbitos, os rituais, como tá, isto tudo é assim... É tudo dentro do culto dos antepassados, o culto à natureza, a floresta é sagrada, o mar é sagrado, aqui o mar chama-se Kalunga, eu não sei que tem significado também no Brasil, não me lembro agora qual é. Então, essas forças intrínsecas da natureza, a terra, o ar, o fogo, a água, e fazer parte dessa religiosidade, tem como não, e somos nós. E aí essas igrejas, quando chegam, elas percebem rapidamente que se posicionarem contra isso, estão a negar a nossa essência, digamos assim, enquanto seres humanos. Então aí, bom, agora, a questão do feitiço para fazer o mal. Aí isso é condenado. Todas as igrejas condenam, mas também isso concorda com a nossa cosmovisão bantu. E tanto assim é que tem a diferença entre o Kimbanda, que é o curandeiro que usa as forças sobrenaturais para o bem, para a cura, para trazer a felicidade e a prosperidade. E tem um Ganga, que é o oposto, que é aquele que usa as forças sobrenaturais para fazer o mal, para trazer a desgraça e a ruína nas pessoas. É um pouco a dicotomia Deus-Diabo.
Sim.
Mas tudo dentro da mesma filosofia de aceitação das forças da natureza, da presença omnipresente, desta força que chama Deus, chama Kalunga, chama Zambi, está aí, está aqui, está aí, está, está. Então, isso é aquilo que nós chamamos de a nossa cosmovisão. Tem como. E as igrejas todas, quando chegam, elas normalmente limitam-se a combater aquilo que chamam o equivalente a bruxo, que é quem usa as forças do sobrenatural para fazer mal, mas aceitam a contragosto, mas aceitam aquele que usa as forças do sobrenatural para fazer o bem, que no fundo acaba não tendo nenhuma diferença, por exemplo, entre eles e o pastor da Universal, que recorre às mesmas forças sobrenaturais para, segundo ele diz, trazer a prosperidade.
Ou trazer a cura, né?
Ou trazer a cura, exatamente.
Ah, legal. Muito obrigada pela conversa, Celso. Foi um prazer trocar essa ideia sobre... E que bom que aí... Bom, com certeza não é negócio, não é esperto em termos de estratégia para a Igreja Universal querer bater com algo tão forte assim como algo cultural, algo que são vocês, que são nós, como você disse. Que bom que vocês conseguem manter essa, preservar essa cultura tão intrínseca assim. Aqui no Brasil a gente vê que muito se perdeu. Eu agradeço a sua participação, viu, Celso?
Eu é que agradeço, Gisela. E reitero o convite.
Pode contar, quando passar a pandemia, iremos.
Isso, mas olha, se fosse a gente contar que a pandemia passa, sei não. Nós vamos ter que aprender a conviver com este coronavírus, assim como a gente aprendeu a conviver com o vírus da AIDS e de outros, né?
Sim.
Esse é o desafio da humanidade agora. Senão é que a vida não para e não podemos permitir que este vírus nos desumanize, né?
Sim.
Porque dá esse risco, né? Com esse distanciamento social, físico, enfim, isto pode depois ser uma desculpa para um isolacionismo. Filosófico.
Sim, abrindo mais ainda as desigualdades, né?
E nós já temos esse problema, já temos problemas com o individualismo, já temos o problema com o ecocentrismo, e a gente junta mais esse aí, daqui a pouco a gente, cada um está dentro da sua própria redoma e aí é o fim da picada. Mas são contas para outro rosário, como nós dizemos.
Sim. Celso, muito obrigada. Eu quero agradecer também os ouvintes
do podcast que ficaram até
aqui. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês, pela audiência, pela colaboração. Um beijo para vocês. Um beijo, Celso.
Outro para todos os brasileiros que estiveram conosco.
Ok, obrigada.